Hola, sou Matías Díaz de Warrior. Eu uso programa Padel Pop na radio M80.
M80 Padel Pop. Então, bom dia, bem-vindo ao Multiverso ESC Online. O M80 Padel Pop é oferecido por ESC Online, casino, apostas desportivas e póquer. Portanto, cá estamos, mais um sábado em que trazemos o mundo do Padel aqui até à rádio. Deste lado, como sempre, Elsa Teixeira, Pedro Pitucas,
olá.
Luís Pop.
Olá.
Semana número 5 e com muita coisa a acontecer, não é?
É verdade. Hoje vamos continuar a mostrar-lhe tudo o que precisa saber sobre o Padel. E no primeiro set fica a saber como dar os primeiros passos. Também vamos fazer um tie-break com a ex-modelo e empresada Bárbara Elias. No segundo set apresentamos o Francisco Freitas, treinador que foi aprender com o mestre do pádel mundial, Horácio Clemente. Vamos também ter mais uma dica do nosso professor pela Academia Pedro Franchi. E no Super Tie, notícias pelo nosso repórter do Norte, João Ramos.
Você é empresada ou empresária?
Caiu de moto outra vez.
M80, Padel Pop, primeiro set. Pitucas, Luís Pop, vamos continuar a minha formação, não é? Para isso vocês aqui estão.
Vamos embora, já estás vestida.
Vestidíssima. Eu e as minhas jardineiras prontíssimas. Portanto, já falámos sobre o padel, não é? O que é, já falámos sobre o equipamento, a importância de uns ténis, sapatilhas, como deve ser, onde jogar. Por falar nisso, onde jogar? Há um site onde estão concentrados todos os locais onde se pode jogar pádel?
Melhor do que isso, tens uma coisa que chama-se Guia do Pádel.
Guia de pádel.pt,
okay.
Por exemplo.
E depois, portanto, vêem os campos disponíveis, não é? E vêem onde é que há mais perto de si e qual é o passo a seguir.
Pronto, o passo a seguir, tipicamente, é reservar, porque não se deve aparecer de surpresa, sob pena de...
surpresa?
De não ter campo.
Sob pena de não haver campos.
Há muitas apps, uma delas a mais conhecida é AirCourts, que entretanto foi comprada, também soubemos agora. E na AirCourts pode-se escolher as várias modalidades, neste caso o pádel, depois escolher a região, a localização... E depois tem um conjunto enorme de clubes onde a pessoa clica no clube, tem os campos disponíveis, marca, fica reservado e vai ao local.
E também dá para marcar logo professor nessa
não,
aplicação?
Não. E só ligando para o clube ou aparecendo no clube e mostrar a intenção de ter aulas e depois disso o clube trata.
Ok.
Pronto, aqui o principal é não aparecer sem reservar campo, uhum. Nem ter a expectativa de ter uma aula sem... previamente a marcar,
okay.
Porque a procura é gigante e não há espaço.
Pessoas que preferem ir acompanhadas, preferem levar uma amiga?
As pessoas devem ir acompanhadas, porque isto não é um desporto individual, não é lançamento do peso. Seria.
Sim, mas
a bola também não é como em peso. Não é lançamento do peso. Portanto, é praticado por 4 pessoas.
Então
até
convém logo ir com mais 3 amigos.
O ideal mesmo, se estamos a falar do ideal, é se juntar uma série de amigos. Para quê? Para criar um vício conjunto,
uhum.
E começarem todos ao mesmo nível de experiência e dirigirem-se a um clube. Se calhar, e como nós somos tipicamente tímidos, é reservar uma hora e pedir as raquetes, pedir ao clube umas noções mínimas de como jogar e como bater a bola.
Existem em alguns clubes um manual que muitas vezes está em grafite numa parede ou no campo a explicar as regras básicas do pádel, desde a pontuação até...
Então tem um desenho.
Exatamente, vários desenhos. Estás a ver aí lá em pé, não estás?
Porque assim é mais fácil, não é?
Claro. Aqui o tema é só para as pessoas terem as noções básicas, uhum. De que quando se começa um jogo, tanto o serviço, a bola tem que bater no chão, não é como no ténis que é, atirada
é?
Ao ar e portanto projetada para o outro lado. Perceber a lógica de que a bola só pode bater uma vez no chão do nosso lado e temos que a devolver independentemente de se venha da parede ou se é respondida diretamente. Isto é, falado parece complexo, mas no clube, com a ajuda de qualquer pessoa que esteja no clube que está habilitada a dar as regras básicas, é se calhar o conselho principal e ideal, que é juntem-se, reservem uma hora, não é preciso hora e meia, como é os jogos normais, mas em uma hora conseguem tirar partido e perceber e ter logo a primeira percepção, até para se questionarem eles próprios de que qual é o meu nível, será que eu tenho jeito, será que eu não tenho jeito, será que tenho potencial para isto?
Acontece muitas vezes as pessoas irem jogar e olharem para o campo ao lado para tentarem
para
perceber.
Como é que se faz.
Exatamente. E muitas vezes são as pessoas do campo ao lado que sentem. Exatamente. E vão ter e perguntam que dúvidas exatamente. É que vocês têm.
É quase como copiar o teste, não é?
Exatamente. Nós é muito fácil vermos os iniciados. Primeira coisa que é muito importante é... portanto, a raquete tem uma alça, uhum. Okay, que é uma questão de segurança, que é fundamental. E, por exemplo, em campeonatos, quem não tiver essa alça colocada não pode jogar com essa raquete.
Ah,
que é uma questão de segurança. Okay.
A alça cordel ou cordão, quando quiser chamar.
Chamo-lhe alça, pronto. Mas vemos logo quando é que são os iniciados. São as pessoas que nem sequer têm essa alça colocada. E, tipicamente, as pessoas do pádel gostam de se ajudar umas às outras. E há aqui uma compreensão logo à partida de nós vemos a pessoa como joga, ou como pega na raquete, ou como não tem essa alça, percebemos logo que pode precisar de ajuda e normalmente qualquer pessoa que esteja ao lado explica, não joguem com 16 bolas no campo, podem torcer os pés.
Não ponham as bolas atrás de vocês, ponham à frente. Não joguem com tanta força. A bola tem que bater no chão, não é direto ao vidro e aquilo às vezes nem se percebe o que é que eles estão a fazer. Já vi coisas, aliás, já todos vimos coisas inconcebíveis, mas faz parte, é o iniciado. Não?
Eu por acaso acho que sou um bocado bruta.
mas aqui o tema, nós estamos aqui a desmistificar qualquer timidez que as pessoas possam ter. E as pessoas não se podem sentir inibidas porque todos nós começámos do zero.
Portanto, primeiro com amigos e depois então com um professor?
Ou começar com um professor, é preciso a pessoa começar. O que acontece, o passo normalmente é amigos e com um professor e depois começa a pessoa a jogar os famosos mixes, que é a mistura de várias pessoas que não se conhecem ou até depois conhecem, e depois faz o primeiro torneio social, depois acha piada e faz outro torneio, e depois às tantas já quer se calhar olhar para o calendário grande da Federação Portuguesa de Pádel para ter pontuação e começa a jogar, portanto está um viciado e está em vários grupos do WhatsApp e as pessoas
e
a ligarem
campeão.
E as pessoas a ligarem todas, sim, há campeões do mundo todos os fins de semana nos vários torneios que existem pelo país de pádel.
Já levaste mais uma injeçãozinha.
Adorei. M80 Paddle Pop Tie Break. Este é aquele momento em que lhe apresentamos uma celebridade viciada em paddle, portanto mais uma. Pode ser alguém do mundo do desporto, da televisão, das artes. E esta semana temos alguém que por acaso tem aulas de paddle com o Pitucas.
É verdade, é a grande Barbie Elias, ex-modelo, empresária e uma ávida jogadora de paddle.
Primeira vez que jogaste paddle?
Foi mais ou menos há 2 anos, por uma mera brincadeira.
Porquê é que continuaste?
Era divertido, são sempre 4 pessoas, no fim acabámos sempre a beber um café, socialmente é interessante, até achei que tinha algum jeito e foi continuando.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Jogo uma vez por semana, sempre ao sábado de manhã, com um grupo já fixo de 12 pessoas que vamos rodando. E depois, durante os outros dias da semana, vou organizando uns jogos aqui e ali, consoante tenho mais ou menos disponibilidade.
Tens ou já tiveste aulas?
Comecei ao contrário, comecei por jogar a achar que tinha imenso jeito e criei imensas manias que agora são difíceis de contrariar. Mas agora vou tendo umas aulas, tenho mais ou menos uma aula por semana com um professor que não é nada de especial, o Pitucas, não sei se sabem quem é. Estou a brincar, com um professor ótimo que dá umas aulas super divertidas e que eu adoro, no Valténis, e depois também faço outras aulas de vez em quando, mais ou menos de 15 em 15 dias, no CPA.
Que nível achas que tens?
Não faço a mínima ideia. Tem dias também, não consigo dizer exatamente em que nível é que estou, nem percebo nada disso.
Qual a tua melhor característica?
Sou divertida, vou mandando umas bocas e vou pondo as outras pessoas mais ou menos a rir.
Qual a tua pior característica?
Se calhar é o palavreado. De vez em quando utilizo assim um vernáculo. Às vezes jogo umas jogadoras estrangeiras e elas aprendem umas palavras novas. Mas recomendo a todos. Paddle é mesmo um jogo super divertido e que eu adoro. Beijinhos.
Bárbara Elias, ex-modelo, empresária, viciada no paddle, aluna do Pitucas. Boa aluna, mais ou menos.
Muito dedicada, tem evoluído bastante.
Asneirenta, como ela diz.
É tão engraçado. Eu ao início dava aulas às 3 irmãs, à Bárbara, à Leonor e à Marta. E eu não posso repetir o que se dizia, mas claro. Logo na primeira bola, porque a mana mais velha chegava com a mana mais nova, que é a Bárbara, e fazia-lhe um comentário, ela olhava e o que ela dizia, e eu dizia, ui, que é melhor eu estar calado.
Aprendeste uns insultos novos.
Aprendi.
M80 Paddle Pop, segundo set.
Entramos no segundo set do M80 Paddle Pop, o programa que mostra tudo o que precisa de saber sobre o paddle e que é oferecido por Esconline, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. Aqui no programa temos um treinador de paddle, o Pitucas, não é? E bom treinador, pelo que eu tenho ouvido. Mas agora vamos conhecer outro.
É o grande Francisco Freitas, treinador que foi aprender com o mestre do paddle mundial.
Bem-vindo.
Olá, Francisco. Bem-vindo, Francisco.
Primeiro, quem é que é esse mestre? Tem que me apresentar. Como é que ele se chama?
Chama-se Horácio Álvares Clementi, que foi, para muitos, um dos melhores treinadores de sempre de paddle, com quem tive a oportunidade de partilhar cerca de 6 anos da minha experiência de paddle, quando fui para a Espanha, e que treinou, não sei, quase todos os melhores jogadores do mundo, pelo menos consagrados, desde, pelo menos, número 1 do mundo. Acho que todos eles foram treinados por ele.
E o que é que passou pela cabeça para isso?
Nada me passou pela cabeça. A verdade foi essa.
Francisco, se calhar o melhor é que começa pelo princípio. Quando é que começaste a jogar paddle?
Tinha cerca de 17, quase a fazer 18, lembro perfeitamente. Deixei o ténis. Na altura, lembro-me de ver o Pitucas a jogar o Campeonato da Europa, se não estou em erro.
Foi a tua inspiração, Pitucas.
Pitucas vem a correr fora de campo e assim, mas este aqui está maluco, o que é que está a fazer? Dizer-me sai, 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 vais ter comigo? Ele, sim, sim, isto é um jogo. Eu, ah, ok, está bem. E parei e comecei a ver o jogo de paddle. Portanto, aquilo criou-me alguma curiosidade e comecei a ter aulas de paddle com o Pitucas e comecei a gostar bastante do desporto ao ponto de ficar.
E largaste o ténis?
Larguei o ténis por completo. Quando iniciei a minha carreira como amador, comecei realmente a desenvolver um gosto muito grande pela parte desta modalidade, não só pela parte social, pelas pessoas que eu ia conhecendo pelo caminho. Comecei a perceber que se calhar gostava mais de ensinar do que propriamente jogar, apesar de me divertir imenso. E foi nesta aventura de querer conhecer mais e saber mais que eu decidi embarcar na procura de uma experiência diferente. E foi aí que conheci o Horácio.
Madrid,
exatamente. Foi ali que eu escolhi ir. Não sabia quem era sequer. Sabia que queria experimentar algo diferente. E foi bastante engraçado, porque nessa semana intensiva criei uma ótima relação com ele. Depois fui fazendo mais semanas e chegou uma altura que ele me convida para poder ficar e mudar-me de vez de Portugal para Madrid, para poder então ser potencialmente um treinador de alto rendimento. Eu achava na altura que era uma brincadeira, sei lá, não estava à espera de todo, não é? Não foi com esse propósito nem intuito, mas a verdade é que um dia, lembro perfeitamente em Faro, acabo de jogar com o Pedro Araújo, não estou em erro, falámos uma tareia, joguei muito mal.
Pedro Araújo, que é mais conhecido como Peu, que é um dos nossos melhores jogadores nacionais, e é irmão da nossa campeoníssima Sofia Araújo, que hoje em dia é top 14 do mundo, se não me engano, e é o par, é o... Eu acho que ela é a cabeça de série número 4 agora com a, com a Martita.
Creio que sim, creio que sim.
Então está explicado, levaste uma tareia, mas de um dos melhores, não é?
Na altura... Não, eu com ele. Não, eu joguei com ele.
Era parceiro dele.
Exato.
Ah, jogaste com ele.
Exatamente. Essa parte não foi mais vergonhosa no bom sentido da palavra. O meu coitado sofreu comigo ao meu lado.
É que eu estava aqui a tentar justificar a tua derrota, mas assim, não. Pô...
Não há por onde fugir, não há por onde fugir. Assuma a culpa.
Francisco, ir para Madrid e estares com o melhor sem saber que era o melhor foi muito desafiante.
Foi sem dúvida desafiante, até porque é uma pessoa altamente exigente, onde a margem de erro é mínima, a pressão é diária e eu de facto, quando entrei, ainda estava literalmente a tentar perceber como é que se lançava uma bola de paddle como treinador.
Ah, ok.
Pronto, e depois quando dou por mim, estou a concorrer portanto com outros indivíduos para poder ficar efetivamente com ele. Então eu ia sendo testado, ou seja, eu percebi claramente que nos meus 2 primeiros anos a possibilidade de eu chegar era tão grande quanto a possibilidade de eu sair.
Ok, mas ele de qualquer forma parece-me ter visto potencial em ti, não é?
Sim, ou seja, eu na altura não percebia muito bem o porquê deste interesse tão grande. Se calhar poderia haver uma escassez de treinadores, ou se calhar havia uma grande necessidade de formar também treinadores, ou que ele sentisse que fossem moldáveis para aquilo que é o mindset e a sua perspectiva relativamente ao paddle, sendo que eu tinha 23 anos, portanto, quando mudo. E, nesse sentido, questionei-me durante muito tempo o porquê. Mas isso acho que só ele é que pode dar uma resposta. O que é certo é que as coisas foram correndo. E tive a oportunidade, de facto, de partilhar experiências e participar em treinos de variadas formas.
Diz-me lá nomes com quem tu treinaste, ou foste adjunto, ou foste mesmo co-partner?
Foram muitos. Tive a sorte de fazer com o Tapia, tive a sorte de fazer com o Lima, tive a sorte de fazer com o Mati Dias, Federico Aquiles, Lucas Campagnolo, Lucas Bergamini, Maxi Sanchez.
Elsa, conhece-os todos, não conheces?
Todos.
Podemos dizer que... uma panóplia de jogadores.
Mas calculo que sejam incríveis.
São, de facto.
É elite de pádel.
Eram todos fantásticos. Mas o que eu mais gostava era realmente da humildade de todos eles. Nomeadamente também o Cilinho, lembro perfeitamente. Agora temos um novo miúdo que é o Raimé Fermozel, que está também a ser lançado e realmente foi um projeto.
A cara da Elsa.
Não, estou a ouvir atentamente.
Mas foi.
Cada nome é um palavrão.
Mas se for para o futebol é igual. Esquece, desporto. Enfim.
E tive muita sorte, eu acho, nesse sentido.
Para mérito.
Isso, eu costumo sempre dizer uma coisa, agradeço essa parte, mas acho que há tantas pessoas que trabalham tanto quanto nós, não é? E muitas vezes, não sei, a vida parece que não sorri da mesma forma.
Às vezes é uma questão de estar no sítio certo à hora certa, não é?
É o propósito.
Também, claro.
Também, pronto, eu depois percebi claramente que gostava daquilo, era aquilo que eu queria, submeti, portanto, a tudo aquilo que fosse necessário para poder ficar e se ingrar. E de facto foi uma aventura única e que a nível profissional correu-me bastante bem a todos os níveis, sendo que fiquei muito tempo dentro de um campo de pádel.
Mas foste prechado quando disseste que se submeteste a tudo?
Não, quando digo prechado, não, ou seja, passava 10 horas diárias dentro de um campo.
Uau.
Segunda a domingo, às vezes, e portanto, isso é que eu digo, isso é uma grande praxe, porque às vezes eu queria
verdade,
de fim
eu
de semana.
Ele dizia, agora não posso, mas quando é que posso? Olha, não sei, depois eu digo quando puder.
Era de facto, era difícil.
Depois.
Exatamente, mas eu quero.
Literalmente.
Mas agora estás em Portugal.
Estou em Portugal, sim senhor. Estou a dar aulas. A minha mudança para Portugal foi, sem dúvida nenhuma, também inesperada. Porque eu, quando estou em Espanha, começo a verificar que existe, se calhar, um conjunto de projetos com os quais eu não tinha noção que poderia embarcar, que haviam pessoas interessadas, e foi numa dessas aventuras que eu decidi fazer, portanto, ir para a Suécia, que começo a perceber a repercussão de todo o meu trabalho que eu tenho feito só em Madrid.
Uhum.
Pronto, e foi aí que eu comecei a verificar que realmente haviam muitas pessoas interessadas de diferentes países em que pudessem contar com os meus serviços.
Olha, isso é incrível!
Foi ótimo.
É, a palavra passa a palavra, não é? Então...
Foi um pouco, exato, mas que eu não tinha noção.
Mas é engraçado que é dentro de um meio muito exclusivo e de elite do paddle.
Ficas todo babadão já.
Não, nem por isso. Não, nem
eu
por
ficaria,
isso.
Ficaria, caramba, já viste.
Não, acho que é bom os elogios, mas estou sempre à procura de ser melhor e aprender mais. Acho que sou
o
muito
Francisco
novo.
É muito humilde. Ele teve uma proposta milionária para a Suécia e ele foi escolhido entre todos os melhores treinadores do mundo. Foi ele que o escolheram e ele recusou.
Não era para se dizer.
Era de facto algo que não estava a contar, mas não, foi realmente uma proposta fantástica, não vou dizer que não. Mas eu, na altura, com 6 anos a viver tão intensamente o paddle, que fiquei literalmente cansado porque senti que não tinha vida. Não é? Então chegou uma altura que eu disse: calma, preciso de parar. Quero ver o que é que eu quero fazer. Pronto, e pensei, realmente a minha formação e o meu foco é muito virado para o alto rendimento, a potenciação de jogadores com potencial para virem a ser jogadores de alto rendimento.
Entretanto, o Francisco também é psicólogo.
Não sou psicólogo. Tenho uma licenciatura e nunca exerci.
Então,
não.
Aprendeste alguma coisa na faculdade?
Alguns conhecimentos tenho, mas não poderei dizer que sou psicólogo, porque é preciso realmente...
Exercer. Mas aplicas isso no dia-a-dia, que eu já vi com os teus atletas, isso também faz de ti uma pessoa única.
Alguma coisa aprendi. E de facto, com os miúdos que hoje em dia, eu acabei, portanto, entretanto, ficar em Portugal, porque achava que não havia target para isso.
Onde?
Comecei na Quinta dos Lombos, quando volto, mas depois mudei para o Horas Paddle Academy, onde estou atualmente, e onde consegui iniciar aquilo que foi o meu projeto pessoal.
É a Academia Fran.
Ah.
Exato, ou seja, é um centro de treino que está englobado e incorporado no outro clube.
Mas é uma coisa tua, é um projeto teu?
Certo, exatamente. E o meu grande objetivo era, acima de tudo, dar o meu grão de areia para aquilo que eu considero ser importante, que é o crescimento do paddle português. Que, na minha opinião, a própria Federação tem também feito um bom trabalho nesse sentido, porque se hoje em dia acho que o pádel está tão grande, tão grande, tão grande, não é? Que todos os indivíduos e elementos que participaram nele foram os principais responsáveis. Quer queiram, quer não. Hoje em dia toda a gente fala de pádel,
claro,
não é?
E ao Francisco, já tens alguns atletas reconhecidos no teu palmarés, cá em Portugal.
É verdade, tive alguma sorte. Com o meu regresso tenho, portanto, agora sim como treinador principal, consegui receber o Afonso Fazendeiro, que atualmente se calhar é a figura maior que eu tenho em termos de atletas, que iniciámos no World Padel Tour Cascais, e foi realmente uma aventura, não é? Porque primeira grande atleta que eu tenho, já reconhecido, portanto, pelo menos a nível nacional. Uhum. A nível internacional temos vários objetivos que temos que alcançar, mas é preciso trabalho, muito compromisso, mas de facto tem corrido bastante bem dentro daquilo que era o suposto ou projetado.
Portanto, não te arrependes de não ter aceito o tal convite milionário?
Não, acho que é muito mais importante seguirmos o que nós queremos, independente de qualquer outra coisa.
Bela mensagem.
É um facto, eu trabalho muito assim, nomeadamente os miúdos que eu tenho hoje em dia, que se calhar ainda não despontaram. Poderei nomear aqui alguns nomes, como o Plínio Ferrão, como o Martim Silva, Constança Gurita, entre outros. São miúdos que é preciso dar tempo ao tempo, porque afinal de contas, acho que existe uma grande pressão, não só no pádel, mas também se calhar em qualquer outro esporte, que miúdos, se calhar com entre os 16 e os 23, 24 anos, têm que ser já os melhores do mundo.
Claro.
E não é assim. Porque senão seria para mim uma ofensa a todos aqueles miúdos que começam desde os 18 anos de idade a treinar e que se calhar aos 18 nem sequer conseguem se ingrar no mundo do pádel ou em qualquer outro esporte. Uma das coisas que eu procuro dentro do meu centro de treino é pessoas que tenham um objetivo claro dentro daquilo que querem do pádel. Porque com um objetivo claro é preciso fazer um projeto. Daí Sim. O nome ser Fran Padel Project. Ou seja, eu acolho projetos. E esses projetos não me interessa como começam, mas sim
como acabam,
onde podem acabar. E para isso é preciso estrutura. E a estrutura é a criação de uma preparação, um preparador físico, de um psicólogo, de nutrição, de um treinador e também de um grupo onde as pessoas realmente se sintam acolhidas em família para poderem, neste caso, pôr a sua personalidade ao serviço do seu jogo.
Fran, última pergunta. A Elsa tem condições para estar na tua academia?
Não, coitadinha da Elsa, não.
A Elsa tem todas as condições. Se forem lúdicas, está tudo ok.
Fran, muito obrigado.
Obrigada.
Foi um prazer enorme.
Obrigado eu pelo convite.
E parabéns pelo teu projeto.
Ah, obrigadíssimo.
E muito sucesso. Aqui, não é? E vamos ouvir falar de ti muito. Tenho a mínima dúvida.
Vamos ver. Obrigado.
E agora passamos de um treinador para o outro, até porque está na altura de ouvirmos mais uma dica do professor pela Academia Pedro Franchi.
M80 Paddle Pop. Dica do professor.
A dica do treinador de hoje será sobre a resposta a um serviço difícil, a segunda pancada do jogo. Para os iniciados ou curiosos, o melhor conselho possível é, na resposta ao serviço, procurar a continuidade do ponto sem tentar imediatamente ganhá-lo ou pressionar o adversário. Concluindo, a resposta ao serviço é apenas o início do ponto, não o fim. Por isso, devemos tentar manter a bola em jogo. Para os níveis mais avançados, se o serviço for difícil, devemos tentar jogar de forma a não ser atacados na bola seguinte e, se possível, neutralizar o ponto. As formas de resposta que temos são defender jogando ao corpo do adversário ou, se estivermos com o peso do corpo para trás, executar um balão bem alto. Concluindo, devemos analisar bem a bola e perceber se temos de defender ou, por outro lado, conseguimos neutralizar a vantagem do adversário.
Dica do professor.
Para a semana a mais, e agora seguimos para o Porto.
É para estarmos sempre em cima do acontecimento no mundo do pádel, contamos com o nosso repórter João Ramos.
M80 Pádel Pop Super Tie.
Bom dia, jogadoras e jogadores de pádel. Bem-vindos ao Super Tie. Vamos às notícias. Temos de começar com uma das páginas mais importantes do pádel nacional, que aconteceu a semana passada no decorrer dos Jogos Europeus, que tiveram lugar em Cracóvia. Pela primeira vez em competição, o pádel foi um dos desportos que mais atenção reteve e tivemos uma dupla que chegou ao bronze, colocando assim Portugal num pódio europeu. Fantástico! O veterano Miguel Oliveira fez dupla com o Benjamin Afonso Fazendeiro e foram eliminando duplas, tendo perdido apenas o jogo contra uma dupla espanhola do top 100 do WPT no acesso à final, ficando assim a lutar pelo terceiro lugar e arrecadando a medalha de forma fantástica, mantendo-nos colados ao ecrã da TV até o jogo acabar. Em 3 sets, Miguel e Faze trouxeram uma medalha para Portugal e muito merecida. Parabéns a todos e parabéns também ao grupo que foi à Cracóvia e abrilhantou o pádel nacional. Já no WPT, uma surpresa aconteceu em Valladolid, com Tapia e Coelho a perderem para os Superpibes Stupasuk e Dineno. Ao fim de 46 jogos sem derrotas, Tapia e Coelho perdem na final em 3 sets, contra dois dos jogadores mais queridos do circuito, com uma festa imensa para os pibes argentinos. Nas meninas, Catarina Nogueira perdeu na ronda inicial e Sofia perdeu, infelizmente, num jogo super equilibrado nos quartos de final contra Gemma e Martita. As vencedoras pela segunda vez este ano foram Bea e Brea. Depois de conquistarem há um mês um título da Dinamarca, ganharam agora contra Gemma e Marta, num duelo em 3 sets, debaixo do sol escaldante de Valladolid. Em pista, chegaram a existir temperaturas de 45 graus. Incrível! No meu Campeonato Nacional de Clubes, de notar a vitória do Aver Padel Club em jovens masculinos, numa vitória contra o IPC, já na vertente de Campeonato de Clubes Veteranos, honra para o Valtenis, que em femininos bateu o Factory na final, e honra também para o Vila Moura, que em masculinos bateu o W Padel Club na final. Termina aqui o nosso Super Tie. Bons jogos, beijos e abraços a todos.
E pronto, esta é a altura em que dizemos adeus e até para a semana. O M80 Padel Pop foi oferecido por ESC Online. ESC Online é o outro campeonato. Já sabe que este programa fica sempre disponível em podcast no site m80.pt.
Eu sou o Pedro Plantier.
Eu sou o Luís Pop.
E a Elsa Teixeira.
Até à próxima semana.
Beijinhos. M80 Padel Pop.